Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
O tema de hoje, irei viajar com meu pet. Cuidados, passaportes e documentação necessária. Opa! É, você vai embora de repente, ou então você vai até fazer uma viagem mesmo em férias e você quer levar o seu pet. Afinal de contas, você não quer deixar ele com qualquer um, com qualquer uma, ou então não tem mesmo com quem deixar. Então, o que é que você faz, né? Então, a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, está aqui com a gente para falar sobre esses temas. Quem tem um pet e às vezes precisa viajar, enfrenta alguns problemas, seja em uma viagem definitiva, onde a pessoa vai embora, né, para outro país e não quer deixar por amor mesmo ao seu pet, né? Afinal de contas, a gente se apega mesmo a eles, é questão de amor mesmo, de carinho. E às vezes até as pessoas estão viajando em férias, mas querem levar o seu pet. E as pessoas podem ter muitas dúvidas quanto a isso. Mais ou menos um mês e pouco atrás, eu tive, e como todo mundo sabe, fui mais uma vez no Rio Grande do Sul, em Gramado, com a minha família. E teve um dia muito especial. Esse dia estava muito frio. Eu peguei temperaturas muito loucas em Gramado, peguei 30 graus em Gramado e peguei 4 graus na mesma semana. E nesse dia que eu peguei 4 graus, vi uma garotinha na Borges de Medeiros, que é a principal avenida de Gramado, com um cachorrinho. Ela estava abraçada com ele, porque estava muito frio, 4 graus é muito frio. Ela não colocou ele no chão. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa menina deve ser uma turista e trouxe o seu pet para passear aqui também, né? E ele tá enfrentando, coitado, uma temperatura que eu acho que ele nunca viu na vida, dependendo da região onde ela era. E ela tava agasalhando ele. Por que é que eu tô falando isso? Porque as pessoas podem se deslocar num trânsito doméstico, ou seja, em viagens por dentro do Brasil mesmo. A gente vai falar sobre isso. Mas também para viagens internacionais. Afinal, o nosso tema de hoje é irei viajar com meu pet. Cuidados, passaporte e documentação necessária. Por quê? Seja bem-vinda.
Né? Satisfação mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês, né? Algumas informações desse bem necessárias, muito importantes, né? E a viagem é uma delas, né? A gente tem uma casuística muito grande de pessoas e seus animaizinhos, seus cães, seus gatos viajando, se deslocando e às vezes enfrentando transtornos, né, que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse, né, sabendo de alguns trâmites que a gente precisa passar para poder viajar com eles, né? E entre eles, e não menos importante, muito importante na verdade a saber, claro, é o cuidado mesmo. Vamos começar aí pelo cuidado, né? Por esse cuidado que a gente precisa ter com as viagens. O André falou aqui em relação a agasalhar, é importantíssimo, né? De repente a gente sai do nosso Nordeste quente, estamos numa época típica agora, né, André? A gente
Verdade.
Já comentou muito sobre isso.
Verdade.
Que eles também estão sofrendo nessa época aqui, porque é acostumado, adaptados, há muito calor, há muita coisa quente e agora está mais frio. Mas enfim, mesmo a gente sabe que a nossa frequência aqui é altas temperaturas, né? Enfim, e aí vai viajar para um local mais frio, então a gente precisa estar preparado para isso, tá? Então, cuidados que vai além de saúde, né? Cuidados em saúde. A gente também precisa ter os cuidados com vacinas, vermífugos, proteções, né? Proteções para ele, especialmente quando vai pensar em região de praia. É importantíssimo falar, tá? E toda a preocupação em não pegar um carrapato, porque a gente sabe que carrapatos, por exemplo, os mosquitos, são sazonais, são de períodos, são de regiões.
Uhum.
Então, de repente, você vai para determinada região que não existe um tipo de mosquito ou outro tipo de carrapato, que aqui a gente não é comum, por exemplo, e pegar uma doença, né, na região que você vá, porque não tem a proteção. Então, independente para onde vá, se vai se deslocar de um local para outro, a gente precisa ter o cuidado em saúde.
Uhum.
Tá?
Uhum. É verdade.
Tem muita coisa assim, cuidado de saúde, que a gente pode começar a conversar, né? Que vai desde a vacinação. As vacinas precisam estar em dia, rigorosamente em dia.
Uhum.
Porque a gente não sabe onde vai, não sabe o que vai enfrentar. A vacinação, a gente já falou várias vezes sobre as vacinações, mas mais importante, aquelas polivirais, pelo menos as polivirais. né? E a leishmaniose, especialmente se for para regiões de praia, porque a gente sabe que é transmitida pelo mosquito, e tem regiões de praia que é muito cheia de endêmicas, cheia de mosquitos, né?
Uhum.
Cuidado com a vermifugação. Os remédios de vermes precisam estar rigorosamente em dia, porque a gente não sabe o que vai enfrentar e o que vai encontrar, tá? Mesmo em viagens nacionais, eu estou falando numa viagem em geral, para todos os casos. O uso de coleirinha repelente, tá? A gente precisa ter como prioridade também, né? E a questão da vermifugação, conforme eu já tinha dito, que a gente não sabe quem vai dar. Então, vacina, vermifugação, uso de coleirinha. Isso é de importância fundamental, porque a gente vai precisar ter a carteirinha dele registrada, né? Precisa ter a carteira com todos esses registros lá anotado.
Perfeito. 996398389 é o nosso WhatsApp aqui da 91. Você manda para cá as suas dúvidas, né? A doutora Alexandra vai responder para você em relação a esse tema que tá aqui na tela. Irei viajar com meu pet. Cuidados, passaportes e documentação necessária. É muito importante a gente falar sobre isso. Doutora, eu tava vendo, eu assisto um seriado que passava nas tardes aqui, eu acredito que tá nos alguns streams de vídeo, chamado Área Restrita. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, que é um pessoal da Polícia Federal e da Alfândega. Sim. Brasileira, no aeroporto de Guarulhos, onde eles abordam algumas situações, geralmente tráfico de animais, tráfico de drogas, principalmente, e um crime chamado de escambo, se não me engano, descaminho, que é a questão de não pagamento de tributos. A pessoa vai para os Estados Unidos e traz 30 celulares na mala para vender, né? Aqui não pode, isso não pode, né? Não é razoável isso. Você pode trazer, se não me engano, até o seu de uso, você comprou lá e está usando, e mais um, salvo engano, é isso, né? Mas tem gente que abusa. Eu já vi umas pessoas lá que tem uma menina que inclusive é muito chatinha. Mas ela é chatinha porque ela tá cumprindo a função dela, né? E num desses episódios tinha um animal do zoológico brasileiro que ia ser enviado para um zoológico, se eu não me engano, em outro lugar, né? Não me lembro mais do que animal, se eu não me engano, era uma capivara, alguma coisa assim. E ela chamaram a vigilância, né? Responsável por isso, do Ibama. O Ibama foi fazer o reconhecimento do animal. E esse animal, aconteceu uma coisa dentro do local onde ela estava. A bichinha, ela se acidentou, ela teve uma lesão e ela estava com carrapatos. E aí o fiscal disse, olha, ele não vai embarcar.
Não embarca.
Tá certo? Não vai embarcar. Vocês vão ter que fazer o trâmite todinho de novo, vão ter que tratar o carrapato, o ferimento dela. É necessário que, inclusive, da próxima vez que vocês forem embarcar, é importante que ela venha um pouquinho sedada, já para facilitar, para ela não se contorcer, porque vai numa caixa, o animal vai numa caixa grande. Esse animal era um animal de médio grande porte, era uma caixa muito grande de madeira reforçada, né, com algumas frestas para ela poder respirar, claro, né? E aí o bichinho voltou. No mesmo episódio, lógico que passados alguns dias e alguns trâmites, eles levaram toda a documentação. O animal já estava sem nenhum ferimento e também já não apresentava mais carrapatos. Não sei se foi com 20. Isso aí mesmo. Marco Aurélio, quem está acompanhando a gente aqui pelo Saúde em Foco com André Pepes, é esse seriado aí, Aeroporto, Área Restrita, é o nome do seriado. Doutora, por que eu trouxe isso aqui à nossa entrevista? Isso vale também para qualquer animal que a gente queira embarcar de forma doméstica, ou seja, em voos dentro do Brasil e para voos fora do Brasil?
Sim, para voos dentro do Brasil a gente tem uma burocracia um pouco menor. Mas quando a gente fala em saúde, isso é geral para todos os países, mesmo nos voos domésticos internos dentro do país, quanto os voos fora do país, né? Então, a saúde, o médico veterinário, ele passa por um médico veterinário, ele vai para uma avaliação clínica, onde nessa avaliação a gente precisa contactar tudo o que está acontecendo com o pet. Se ele está se alimentando bem, se ele está bem de saúde. Então, clinicamente, a gente como veterinário consegue sim identificar quais são as atribuições. A questão do carrapato, existe um atestado, né, de saúde, onde esse atestado não é ainda o GTA, porque são dois documentos que a gente precisa obrigatoriamente dentro do Brasil transportar, é o saúde, né, o atestado de saúde e o GTA, que é o guia de trânsito animal. Então, esses dois dentro do Brasil, quem emite é o médico veterinário, tá? É, ele precisa estar muito saudável, né? Sem presença de nenhum ferimento, não pode ter carrapatos, não pode ter nada, pelo menos aparentemente, tá? Porque na hora do embarque, eles são mesmo restritos. Ó, lá, que imagem bonitinha, exatamente isso mesmo. Então, eles ficam muito restritos, né? É, quando estão dentro do viagens dentro do Brasil. Então, a gente precisa ter o maior cuidado quando for pensando em viagens aéreas, tá? Viagens terrestres para fora do estado, por exemplo, ele também precisa de acompanhamento com atestado de saúde mais o GTA, tá? Que é o guia de trânsito animal.
Mesmo que seja no nosso carro?
No nosso carro, mesmo no nosso carro. Foi para fora do estado, né? Por que que te precisa também? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem uma área endêmica para determinadas doenças. Em Pernambuco já não existe essa determinada doença. É, eu vou dar um exemplo. Esporotricose. É uma doença felina, né? Muito comum em região de Pernambuco, aqui vizinho da gente.
Como é o nome?
Esporotricose. É, tá. Em gatos, felinos. É um problema de pele, é uma lesãozinha na pele.
Uhum.
É uma zoonose, né? Pega em humanos também.
Uhum.
Então, por exemplo, Recife tem casos de esporotricose avançadíssimos, muito. Em Maceió, a gente já encontra alguns casos desse, mas Arapiraca já não.
Uhum.
Entende que é importante você ter um atestado de saúde para que quando principalmente a Polícia Rodoviária Federal interceptar esse carro, para esse carro, para verificar a documentação e tudo, ele vai querer saber também do PET, de todos os passageiros, inclusive o PET.
Uhum.
Carteira de vacina, guia de trânsito animal e atestado de saúde. Precisa estar em dia, isso aí tudo certinho.
Ou seja, você não vai ser pego de surpresa, por exemplo, se a Polícia Rodoviária Federal lhe parar e você tiver com seu PET no carro, daqui para Aracaju, por exemplo, daqui para Pernambuco, Bom Conselho, né, Garanhuns e tal, de repente o agente de trânsito, se ele tiver conhecimento disso, ele pode pedir essas documentações e aí ou você tem uma saída, ou você vai prosseguir sem o bichinho, ou você vai voltar com ele, né? Eu acho que essa seria a medida administrativa, eu acredito. Né? Não sei aí da polícia. Aliás, eu quero mandar um grande abraço aqui a todos do 3º Batalhão de Polícia Militar, né? Também da Polícia Civil, aqui na nossa cidade, também do Corpo de Bombeiros, no 7º GBM, 7º Grupamento de Bombeiros Militar, SMTT, todos que fazem aqui, e as Forças Armadas, Polícia Federal, as Forças Armadas, os reservistas aqui, os da Marinha, Exército e Aeronáutica, que também aqueles que já estão na reserva, que moram aqui na nossa cidade, nosso apreço, nosso grande abraço na véspera do bicentenário da independência do nosso país, que será amanhã, tá bom? Mas no final do programa a gente fala sobre isso.
Muito bem.
Tem uma eu vou, a gente não costuma fazer isso não, viu, Paulo? Mas tem uma reclamação aqui e a gente sabe que a água é uma coisa fundamental. O Paulo Oliveira, ele tá no Colorado e ele diz assim o seguinte: aqui no loteamento Colorado, no Nilo Coelho, estamos há 8 dias sem água da Casal. Por favor, solicitar informação sobre o fato. Paulo Oliveira, no Colorado. Agradeço, André. Muito obrigado, Paulo, pela sua audiência. Tá feito o reclame aí. A Casal, né, no loteamento Colorado, né, tá sem água há 8 dias. É incrível isso aí, mas é muito ruim isso aí. Bom, a Samila Caetano tá aqui no nosso Saúde em Foco com André Peps, advogada da OAB, e diz assim: tema bastante importante. Pois é, né? Doutora, e a senhora sabe, eu chutei aqui o que é que um agente da Polícia Rodoviária Federal pode fazer. O que eu faria era de mandar a pessoa voltar ou resolver a questão da documentação, que vai dar no mesmo, né? Mas qual é? O que é que a Polícia Rodoviária Federal, a senhora tem conhecimento do que ela pode fazer? A apreensão do animal é uma realidade?
A apreensão do animal é a realidade. Agora, a gente não vê isso acontecer com frequência, né, André? Inclusive, a gente não vê noticiado.
Uhum.
Talvez exista uma conscientização, eles sempre tentam conscientizar. Você vê que na época de festividades, carnaval, que existe o trânsito muito grande de animais, eles tentam a maior conscientização possível, né, para esses. Mas, assim, se existe uma determinação, existe uma regulamentação, a gente realmente vai estar descumprindo isso. E isso pode sim gerar um dano, né, emocional, porque quem está viajando ali com o seu pet é porque não quer deixar, não pode deixar em local nenhum. Talvez, eu não sei como é que funciona hoje os estabelecimentos federais, se eles conseguem ficar com esse animal retido. Eu acredito que não, tá? Mas existe uma advertência, existe multa, né? Porque, por exemplo, se ele for sem um cinto de segurança, né? Então, tem algumas características que ele precisam estar alinhado dentro com a lei de trânsito, né? Um animalzinho não pode ir solto dentro do carro.
Era isso que eu ia perguntar, né? Agora. Você falou em cinto de segurança, então tem um... Como as crianças também têm aquela cadeirinha, que exatamente, até determinado tempo é obrigatório você usar com o cinto de segurança, para os pets também tem, doutora?
Existe, pronto, exatamente. É o cinto afivelado mesmo, que ele encaixa no cinto do veículo. Ele encaixa, como se fosse o cinto da gente. E aí ele coloca na coleirinha. Ah, é, tá. Encaixado na coleira. Ou ainda a caixa de transporte. Uhum. A caixa também precisa ser afivelada ao cinto. Nesse caso, uhum, passa o cinto do próprio carro em cima da caixa de transporte. Uhum. Ele jamais pode ir solto, porque isso é um perigo para todos do veículo e especialmente para o cão, né?
Uhum.
Todo mundo de cinto, ele sem? Não, não pode, né?
É verdade. Tem um... Eu vou pedir o Marco Aurélio para procurar isso daí. Aquele brasileiro, né, que infelizmente faleceu nos Estados Unidos, num Fusca, com o seu pet, esse ano. Eu fiquei muito triste com essa notícia, tanto pelo nosso querido irmão brasileiro, como também pelo pet. Se eu não me engano, eu não sei se a raça dele parecia um labrador. Ele era lindo, olha, um cão lindo, cão grande, uma coisa, né, linda, grande, companheiro dele. Olha aí, ó, olha aí o cintinho de segurança aí, ó, todo estiloso aí. Né? Quem não tá assistindo a gente aqui pelo Saúde em Foco com André Peps no YouTube tá perdendo. Tá aí, ó. Né? Esse é o cinto de segurança que o pet deve usar. Porque em caso de colisão, né, e ninguém tá livre disso, infelizmente, o nosso bichinho de estimação tá seguro.
Vai tá
ali.
Seguro. Isso mesmo.
Né? Aí eu pedi o Marco Aurélio para colocar na tela e o nome também desse brasileiro, Marco Aurélio, se você puder. Né? Foi um brasileiro que morreu com o seu pet nos Estados Unidos num acidente, num Fusca. Ele morreu e o pet também morreu. Muito triste, né? Fiquei muito triste quando eu assisti essa cena, porque provavelmente um acidente fatal, o pet andava solto. Ele é um cão grande, labrador, quem já tive um labrador há muitos anos atrás. É uma criança, o labrador é um cão muito dócil, muito brincalhão, né? Quebrou um dente da minha filha uma vez, pulou nas costas dela.
É muito grande, é. Muito grande, pesado, e brincalhão.
É uma criança mesmo, criança. Labrador, se eu não me engano, a raça... Era essa, o Marco Aurélio vai me corrigir aqui na nossa produção, daqui a pouco tá na tela aí. Doutora, tá, então a gente já aprendeu que tem que levar o cão de qualquer porte naquele suportezinho que o Marco Aurélio colocou ali. Afivela o cinto de segurança naquele cinto que vem lá.
Exatamente.
Na bicho de patas. Joia. Agora, em relação à vacinação, a gente já falou também que tem o cão tem que estar com as vacinas em dia para ter o trânsito doméstico aqui. Em relação, doutora, à viagem aérea, por exemplo, tem pessoas que eu vi lá em Gramado que a menina levou. E não foi só uma pessoa que nós vimos, não. Nós vimos várias pessoas.
Muita gente.
Muita família levando o seu. É
às
esse cara aí mesmo.
Passar 15 dias,
era ele mesmo.
Dias.
Doutora, é um Gold Retriever?
É Gold Retriever. Bernardo.
Gold, pronto. Então tá aí. Isso
é um aventureiro, né?
Isso. Churastei era o nome dele, do Gold Retriever. Era esse brasileiro aí com esse Fusca aí, ó. Né? Com a bandeirinha do Brasil ali. Uma pena, uma perda, né, muito grande, um irmão nosso brasileiro, que estava quase completando, ele tinha um desafio de completar não sei quantas milhas, e esse Gold Retriever dele,
fiel
companheiro dele, morreu junto com ele, né, uma coisa linda, o Brasil representado aí em linhas de outros países, em outros lugares, mundo afora, né, eles quase conseguiram, quando estavam completando o percurso, sofreram um acidente, foi muito grave e os dois faleceram. Muito triste. Doutora, em relação, por exemplo, quem está fazendo uma viagem de avião, aí a pessoa diz assim, mas e aí, como é o trâmite, né? Como é que as companhias aéreas, elas pedem para que a gente faça? É o mesmo trâmite, tem que ter a documentação todinha de novo, né? Eles têm que ir embaixo, pode ir em cima, pode ir ali nos pés da gente, enfim, tem que ser sedados. Qual é o trâmite para quem vai viajar com um pet para dentro do Brasil? Porque a gente fala para fora, a questão até do passaporte. A gente vai perguntar se o passaporte é só para a gente, que é o tutor, ou se tem que ter um passaporte também para o cão.
Tá.
Ou para o gato.
Para o cão, para o gato. Qualquer outra espécie animal,
sim,
né, que for viajar.
Sim.
Então, sim, a documentação, vocês precisam primeiro verificar junto com a empresa, né, você vai viajar, quais são as exigências dele. Porque às vezes muda detalhes, mas muda de um para outro, tá? Mas em todas, precisa de... O cão tem que ficar, o cão ou o gato tem que ficar muito bem acomodado dentro de uma caixa de transporte, que ele consiga dar a volta e consiga ficar em pé, tá? Isso é independente de empresa aérea. E ele também necessita da carteira de vacinação atual, com no mínimo as vacinas de raiva e a poliviral, né? É obrigatório. Raiva e poliviral e o atestado de saúde, tá? Junto também com o atestado... com o guia de trânsito, que é o GTA.
Isso tira
onde? Esses dois documentos são necessários. Tira com o médico veterinário mesmo.
Certo.
Tá? Não precisa ir para outro órgão público. É porque quando é para outro país, é que a gente precisa de algumas burocracias diferentes, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esses voos domésticos, o guia de trânsito animal, que é o GTA, e o atestado de saúde, mais a carteira de vacina. Isso é obrigatório em qualquer empresa aérea, tá? A diferença vai ser, por exemplo, tamanho de caixa de transporte. Todos podem ser levados, a depender do tamanhozinho do seu pet, em cima, na cabine mesmo, em cima, embaixo da poltrona.
Certo.
Né? A sua frente. A sua frente. Então, esse cão, cada empresa vai ter suas medidas, né? A Gol tem uma medida, a TAM, Latam, todo mundo tem sua medida. O que é que vai diferenciar qual o tamanho de pet? É o tamanho da caixa.
Sim.
Se seu pet couber naquela caixa de transporte, ele ficar bem acomodado, em pé e der uma volta, ele vai com você embaixo da caixa. E tem o peso também. Por isso que cada empresa vai dizer para você aí qual é o peso. Isso aí é do Ministério da Agricultura, é só para embarques, não precisa para embarques domésticos, não.
Certo.
Tá? Isso aí é para embarque de passaporte. E quem está assistindo, né, que está vendo pelo...
Pelo YouTube.
Pelo YouTube, consegue verificar isso aí, esse documento que foi passado. Então, voos domésticos é somente isso, tá? Precisa ter tudo isso aí certinho.
E...
Se é sedado, você me perguntou, não obrigatoriamente.
Tá.
Não, mas tem cães que, por exemplo, não ficam quietos, não param de latir, não dormem. Então, existe, a gente pode, como médico veterinário, prescrever alguma medicação específica para aquele animalzinho.
Enquanto tá rolando a viagem. E detalhe, viu, gente? Eles pagam, viu? Passagem.
Ah,
eles pagam, né?
Acho que é preço de uma criança, se não me engano, assim, né? A média é essa.
É, não é de graça, não. Você vai levar seu pet aí de avião, aí você já sabe que ele vai pagar a passagem. Não é integral como um adulto, ou pode não ser integral, mas ele vai pagar. Nos casos, doutora, que precisa sedar e que vai embaixo, né? Essa sedação é feita onde? Onde é feita essa sedação? No aeroporto? Os tutores têm que chamar o veterinário lá no aeroporto para sedar ele ali, para ele apagar ali e só acordar no outro destino?
Não necessariamente, né? As viagens tendem a ser rápidas, é o que a gente imagina, né? Não pode ser uma sedação, anestesia geral, por exemplo. É um sedativo mesmo, é um tranquilizante. Existem medicações orais. A maioria que se faz nos animais são orais. Por isso que, para evitar algum transtorno desse tipo, seria ideal que antes da viagem, se for uma viagem muito programada, às vezes um ano antes a gente se programa para uma viagem, né, que leve seu pet, ou um mês antes, faz a consulta anteriormente, já usa um pouco desse sedativo, a gente já indica, já vê se ele vai conseguir dormir, né? Porque o não é dormir, é ficar tranquilo, não é anestesiar o animalzinho, não é sedar 100%, porque isso é um perigo. Porque nenhuma sedação a gente pode ficar sem acompanhamento do veterinário.
Sim.
Né? Ele pode sedar e não voltar mais. A gente, infelizmente, já viu vários casos desse em aeroporto, inclusive. Então, por isso que o médico veterinário é muito importante nesse sentido. É a conversa, é saber como é que vai fazer, é o tutor, os pais entenderem como é essa sedação e ter a viagem o mais tranquila possível.
Tá falado aí. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar sobre a questão dos passaportes, né? Irei viajar com meu pet. Cuidados, passaportes e documentação necessária. Agora, a gente falou da viagem doméstica, que é a viagem dentro do Brasil, né? Seja ela interestadual via rodoviária ou via aérea. Você que... Eu, por exemplo, no hotel que eu fiquei lá, nós vimos alguns casais e algumas famílias inteiras com seus pets. O hotel que a gente estava aceitava os pets, né? é uma coisa, é assim, bacana. Eu não sei se eu teria coragem de levar, porque o Bolota é muito estressadinho. Mas assim, é, pra quem não... E às vezes você até pensa em levar, porque você realmente não tem com quem deixar. Tem famílias que só é aquele núcleo ali.
É.
E tem aquela questão também de dizer o seguinte: André, eu não consigo deixar, doutora, não consigo confiar o meu pet e a outra pessoa.
Exatamente.
Existem esses casos.
É igual um filho, né? A gente tem mesmo um sentimento bem parecido, assim. Você não vai... Às vezes não tem como deixar ele. Se você tem alguém de confiança, se você tem um familiar, alguém que você consiga deixar, né? Ainda vai. Mas se você não tem aquela confiança, não adianta, né?
Exatamente.
Você termina levando.
Exatamente. Doutora, agora sim, vamos para a questão das viagens internacionais. Aquelas pessoas que vão viajar para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá. Olha aí, ó. Sérgio Paulo já botou o barulhão aí.
Meu amigo, as turbinas.
É, essas turbinas aí. Ainda bem que não é aquele barulho da broca do dentista. Porque, né, doutor Gabriel esteve aqui comigo na semana passada e disse assim: André, na realidade, aquela broquinha de dentista, ela tem uma rotação maior de que uma turbina de avião.
Ai,
é por isso que não tem como aquele negócio ser silencioso, né? Aquele negócio tira o juízo de qualquer pessoa, viu, Sérgio Paulo? Aquela broquinha de dentista ali. Mas, enfim. Então, doutora, quais são os trâmites? E passaporte, é necessário tirar um passaporte para o PET?
O Ministério da Agricultura, que é o MAPA, é ele quem emite esse passaporte, né? O passaporte do PET, a documentação, né? Porque o passaporte é um documento necessário para que o PET esteja apto a embarcar para aquele determinado país. Porque a gente sabe que todos os países têm as suas normas e as suas diretrizes. Então é assim com a gente, então é assim com os PETs também. Tem regiões, por exemplo, a maioria Europa, Estados Unidos, não tem carrapatos.
Uhum.
Né? Não tem carrapatos. Então, jamais esse cão, ele pode ir com algum desses parasitas. E lá eles realmente inspecionam, eles fazem a inspeção. Nos aeroportos brasileiros, a gente não vê isso com frequência, mas isso pode acontecer também, tá? Um agente lá da empresa,
uhum,
pode vir e inspecionar esse cão. Por isso que a gente precisa estar com ele perfeito, né? Totalmente saudável. Mas falando de voos internacionais, o que é que precisa ser feito imediatamente? Primeiro que precisa verificar isso com antecedência grande, prévia mesmo. Começa aí com 6 meses antes da viagem. Não pode deixar para a última hora.
Uhum.
Primeiro porque o Ministério, ele tem os dias de atendimento, ele tem um agendamento que a gente precisa fazer. E aí vai até o MAPA, que só tem em Maceió, no caso, a gente que mora aqui em Alagoas, né? A maioria são em capitais, não tem região do interior, não existe só MAPA nem em capitais. Então vai, não precisa ir nada e com nenhum. Não precisa ir com PET nem com documentação, só com documentação pessoal. Lá você vai informar qual o país que esse paciente, que esse cão vai embarcar. De posse da informação qual o país, eles vão dar uma lista de doenças, uma lista de informações que aquele tutor precisa resolver, né? Inclusive um deles, a maioria dos países europeus, a maioria dos países americanos, eles precisam de uma sorologia da raiva, né? Não é só estar com a vacina antirrábica aplicada.
Uhum.
Ele precisa ter um teste sorológico, né? Que precisa ser no período. Ele tem a validade, né? De até um ano. Só que ele precisa ser feito esse teste sorológico depois da aplicação da vacina antirrábica. Então tem que ter muito cuidado, justamente precisa ter esse espaço de aí depois de 30 dias da vacinação antirrábica. Precisa desse espaço, que é para titulação sorológica não dar positivo, né? Por causa da reação da vacina, por causa dos anticorpos da vacina. Então precisa, e por isso que precisa ir com antecedência, começa a tirar a documentação com 6 meses antes, porque precisa fazer o teste. Só o teste para chegar ao sorológico de raiva demora aí. Hoje, nossos laboratórios, às vezes demora 1 mês para chegar,
uhum,
né? 20 dias, 30 dias. Porque às vezes não faz aqui no nosso estado, manda para geralmente Minas Gerais, São Paulo, mas demora esse período para chegar. Então, o que a gente precisa fazer é se organizar antes, porque tem que fazer essas obrigações. Mas existem outras particularidades que vai depender muito de onde o país, de qual país vai viajar.
Uhum.
Tá? mas você vê que é uma solicitação que demora um pouco mais, não é uma coisa muito fácil de ser resolvida, né? Porque tem trâmites legais para serem resolvidos. A questão da saúde, esse pet vai precisar estar com tudo que a gente já conversou, saudável, né? Com todas as vacinas, além da antirrábica, porque não existe, esses países, a maioria não tem a raiva, né? Uhum. O Brasil é que é uma região endêmica, existe casos de raiva, né? Claro que hoje, com a vacinação antirrábica, diminuiu bastante, mas ainda existe casos. Em ano passado, em Recife, tivemos um caso, né? Uhum. Humano, positivo. E animal, a gente sempre tem casos positivos. Uhum. Para raiva.
Tá. Quero mandar um abraço aqui pra Ângela, lá de Olivença. Ela me deu uma bronca aqui. Você falou em todo canto, não falou em Olivença. Então, Ângela, ele disse que não pede um Saúde em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Olivença, terra do meu querido amigo e coronel da reserva Herófilo Soares Souza Pantaleão Ferro, coronel Pantaleão, que mora em Olivença com a sua família. Um grande abraço a todos aí de Olivença, Santana do Ipanema, Dois Riachos, né? As cidades próximas ali. Pão de Açúcar, todo mundo que está ouvindo aqui as ondas da 91, que dão a gente o privilégio dessa audiência. Dona Hilda, né? Ana Paula Caetano e também o Rodrigo Paixão, corretor de imóveis, que estão aqui também prestigiando a gente aqui no Saúde em Foco com André Peps no nosso YouTube. Doutora, em relação, você falou em relação à raiva, qual é o país ou quais são os países mais exigentes quando se fala de traslado de pet? Qual, de Brasil para lá?
Por incrível que pareça, ainda é Europa é o que mais impacta, assim, e Portugal em específico.
É mesmo? Nossos irmãos portugueses.
É verdade. Porque eu acredito que, não sei se por lá é porta para você entrar, né, exatamente na Europa. Uhum. E eu acredito que por lá é que tentam passar algumas coisas. Não sei se isso existia culturalmente, anteriormente. Mas eles ficaram muito mais exigentes. Portugal é um dos países mais exigentes para o transporte. Porque eu acho que acredito realmente que é porta para outros países da Europa, já que quando você entra em Portugal, você já consegue, né?
Sim, já vai para a Espanha.
Vai para ir para outros países.
França, Itália, enfim, tantos outros países.
E Estados Unidos até que é um pouco mais tranquilo, mas a burocracia realmente é quando vai para países da Europa.
Que coisa, não? Eu pensei que era justamente o contrário, né? Porque os nossos irmãos americanos, eles são, né, linha dura para algumas coisas. Por exemplo, até para a própria imigração em férias. Tem pessoas que a gente sabe que vão lá no consulado e chega lá e bate na porta e diz, não vai não. Igual aquela coisa, então não vai não, viu? Não vai não. Aí a pessoa volta. É. Né? É. Você comprou, de repente, algumas pessoas já compram passagem, tudo antes. Por isso que é bom você ouvir. Não compre passagem aérea para os Estados Unidos nem para o Canadá se você não tem o visto. Vá fazer o visto primeiro.
Primeiro tirar o visto. É igual aos animaizinhos. Vai lá ver com o Ministério da Agricultura o mapa. Primeiro faz um registro dele. Faz o passaportezinho dele.
Pois é. Porque, ó, você pode dar com a cara na porta, né? Eu tenho a informação, né? Pessoas aqui em Arapiraca, empresários, que tiveram seu visto negado, né? Vai lá no consulado em Recife e não tem, como a gente fala aqui, não tem boquinha não, tem conversinha não. É negado na cara dura mesmo. Você não vai não. E não vai. Aí você vai ter que esperar um tempo, se eu não me engano, são 6 meses, né? Depois, para tentar novamente, né? O que eles... Quais são os critérios? Ninguém sabe. Ninguém... Eu, pelo menos, eu, ser humano mortal que sou, não tenho a menor ideia. Já disseram para mim o seguinte, meu amigo, eu vou dizer um negócio a você, viu? É um teste para cardíaco. Tem gente que... Eu tenho um irmão e uma cunhada que foram recentemente, eles foram aprovados. E lá eles disseram assim, olha, André, tem um cafezinho que fica lá perto do consulado, lá em Recife, e a gente só vê o povo chorando. Né? Porque tem o visto negado, sai chorando. Né? Porque às vezes precisa, era uma necessidade de ir.
Ou uma programação já feita, tudo isso, comprado.
Exatamente. Né? Então, assim, não tem nada contra, muito pelo contrário, contra as empresas aéreas, não, nem as empresas de turismo. Mas não compre passagem barata para os Estados Unidos sem você ter o visto antes. Essa promessa vaga, não, a gente vai conseguir, não vai, né? Não é assim que funciona, não. Né? Então, e para Portugal, a nossa imigração é fácil, porque só é pegar o passaporte e comprar a passagem. Já com o PET, né? Com seus pets, sejam cães ou gatos, ou outros animais que você queira levar, a fiscalização já é bem maior.
Já é mais rigorosa, exatamente. Não que não seja para os outros países, são. Os Estados Unidos também tem aquelas burocracias, às vezes eles pedem documentação de acordo com o tutor. Inclusive, não sei se vocês encontram aí, eu não trouxe, tem uma lista dos países, dos Estados Unidos, tem as exigências. Na internet a gente consegue encontrar isso facilmente. Então é bom dar uma lida sempre antes da viagem. Quando a gente tem algum paciente, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode fazer essa ajuda junto com o Ministério, o veterinário ajudando diretamente isso, porque tem documentação que precisa ter detalhes para poder tirar e conseguir isso aí. Muita coisa a gente consegue aqui, né? Outras coisas só com o Ministério mesmo. E aí juntar a papelada, a documentação para embarcar com esse pet, não ter problema nenhum, porque eu realmente já presenciei passagem comprada, todo mundo no aeroporto e o cão não embarcar. Voltou. Uhum. Né?
Ok. Olha, gente, em Arapiraca, às vezes as pessoas querem viajar e ficam muito reticentes por conta dos seus pets, né? É triste você deixar o seu pet com uma pessoa que você não conhece, que você não confia. A doutora falou aqui, e com muita propriedade, gente, é como se fosse um filho. E é, né? É desse jeito mesmo. Quem tem cão, quem tem gato, quem tem outro tipo de pet, né? Um casal de periquito que você cria, você se apega, doutora, aquilo é amor. Aquilo não tem outro nome para dar. Porque eles só sabem dar isso mesmo, né? Eu criei um casal de periquito lá, rapaz, e às vezes eu fico meio triste, porque lá onde eu moro, eles ficam lá dentro da área de serviço, e quando tá chovendo, eles têm que ficar trancados lá. E eu fico pensando, meu Deus, manda um solzinho aí, São Pedro, dá uma forcinha para o sol aparecer, para colocar eles para fora. Né? Ontem eu troquei a raçãozinha deles, a água, e eles são tão lindos, rapaz, né? Os dois lá. E a gente fica pensando, né? Olha, é uma coisinha que não fala nada, mas eles cantam, eles brincam ali, você fica olhando, aquilo traz uma paz, eu não sei para você que tá em casa, né? E eu espero que você chegue nessa idade que eu tô, já tô com 51, não me considero velho de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu acredito que a gente começou a viver agora, dizem que a vida começa aos 40, então eu só tenho 11, né? Só tenho 50, não é não? Olha aí, ó. O Sérgio Paulo colocou, doutora, eu vou pedir licença a você, porque em Arapiraca, viu, Marco Aurélio, eu vou dar um print aqui na tela, tem uma garota aqui em Arapiraca, você vai aí no Instagram, o Instagram dela é Hospedagem Animal, tá? Hospedagem Animal. Vou dar um print aqui na tela, e quem tá acompanhando a gente aqui pelo Saúde em Foco com André Peps aqui no YouTube, vai poder ver agora, tá? Vou mandar aqui pro Marco Aurélio o endereço dela, tá aqui, tem o telefone dela também. Por que que eu tô falando isso? Você vai poder ver várias pessoas, a doutora Alexandra recomendou, né, pra gente, pra gente deixar o bolota quando a gente viajou, entendeu? E assim, você vai ver lá que ela tem um limite, ela tem exigências, doutora, eu falei com ela. Como é o nome dela?
Kelmane, doutora Kelmane.
Doutora Kelmane, ela é veterinária também?
Ela é veterinária também.
Joia. Ela me fez uma série de exigências, né? Em relação ao bolota, tá aí, gente, Hospedagem Animal, tá no Instagram. O telefone dela é 99951-3354. 99951-3354. Ela hospeda cães e gatos. E também, né, é muito bacana esse serviço que ela tem. Você vai ver os stories dela, as postagens dela, dos seus hóspedes. É, meu filho.
É, sim.
A galerinha, rapaz, eu vou dizer um negócio a você. É muito amor envolvido nesse negócio, viu? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você quer viajar e você fica com aquela pena, você quer levar seu pet, mas sabe a trabalheira que pode dar, né? Se ele for estressado que nem o bolota, não dá pra levar, né? Ele vai latir muito dentro do avião, Deus me livre, né? Eu amo.
Se ele não gostar de alguém,
Pois é, se ele cismar com aeromoço, meu filho, né? Ou com aeromoço, lascou, né? Vai ser latido até, então é melhor, né? Na dúvida, você fala aí com a Kelmane, liga pra ela, ou então segue aí no Instagram.
Mas o bolota é uma figura, viu? É maravilhoso.
É uma figura, pai. É
maravilhoso.
Graças a Deus, ele tá bem. Depois, doutora, vamos falar dos distúrbios, né? Outro programa aí, vamos falar dos distúrbios. Isso. Que às vezes o cachorro tá comendo grama. Já teve essa experiência? Você chega lá, o cachorro tá com um capim
comendo cocô. Ou comendo papel higiênico.
Pois é. Pois é, o bolota é o seguinte, quando os meus filhos de duas patas, né? De duas patas foi ótimo. quando os meus filhos pegam um papel de confeito, ou de balinha, como queira, no meu tempo era confeito mesmo, e jogam no chão, às vezes, inadvertidamente, ele pega, ele não engole, ele pega e vem me mostrar, diz assim, eu peguei. Agora venha tomar de mim. Ah, aí quando eu vou pegar, ele mostra os dentes assim, como que vai me morder, né? Mas ele morde, mas não trava, né?
Pra gente ele tirar. Brincadeira, né?
Ele pega e ele olha pra mim e fica com o negócio na boca. É incrível. É incrível. Mas, doutora, em relação a essa questão da hospedagem, é preciso também que as pessoas tenham cuidado, carinho, né? É possível viajar, se você não for pra fora definitivamente com o seu pet, né? Você procurar serviço de confiança, né? Onde você dá banho no seu pet. Dá bicho de pata, gente, você vai encontrar banho, tosa, brinquedos, shampoos, casinha, tudo, rações, né? De todos os tipos. Doutora, rações naturais.
Exatamente, é nosso carro-chefe agora, né? As rações naturais, porque geram uma qualidade, uma confiança um pouco maior e qualidade na vida também, porque eles vivem tão pouco tempo com a gente, né? Em relação a gente, eu costumo sempre dizer, a gente pode até morrer antes, né? Lógico. Mas assim, a expectativa de vida deles é menor, então quanto mais a gente aproxime do natural, sem tanto corante, sem o transgênico, então isso fica mais interessante ainda. A gente tem focado bastante, tem aconselhado bastante alguns tutores, alguns compram, outros esperam mais um pouquinho, mas assim, graças a Deus a aceitação é muito boa, porque em você dar qualidade de vida para um serzinho desse é muito importante, né?
Com certeza. Então hoje você já aprendeu, né, aqui como você transportar o seu pet de forma segura, tranquila. Se você for para fora do estado, não faça isso sem passar no veterinário e verificar. Você teve dúvidas? Assista o programa depois, o programa fica gravado aqui no nosso canal, você vai assistir quantas vezes você quiser, no horário que você puder, tá? Porque é muito ruim você estar no meio de uma viagem, você ser parado, seu bichinho apreendido. Isso provavelmente não deve acontecer, mas a gente não vai, né?
Precisa andar regulamentado mesmo, né?
Exatamente. Tá com a coisa regulamentada para que você não possa incorrer aí num problema. Ou então ter que voltar. Já pensou? Você tá indo para Aracaju, por exemplo. É bem aqui pertinho. Mas você programou uma viagem com a família, de repente você vai até pegar um voo. Você vai até viajar, né? De repente não sabia das regras que existem. E você chega no meio do caminho, a polícia diz assim: ó, você escolhe. Você vai com ele ou você vai sem ele, né? Então vai estragar a sua viagem, você vai perder tempo, né? E aí é melhor prevenir. Então, já que você já sabe, eu vou dizer um negócio pra você: não tinha a menor noção que existiam essas regras domésticas aqui no nosso país, seja ela rodoviária ou seja ela aérea, né? Eu pensava que era só pegar, colocar na caixinha e dizer, pagar a passagem e dizer, vou embarcar, ou então colocar no carro e dizer, vou embarcar.
Não é,
né?
Não é segurança, né? Segurança acima de tudo.
Perfeito. Doutora, quero te agradecer aqui pela concessão da entrevista. Bicho de Pata, gente, tem unidade 24 horas que você pode ir lá na Baixa Grande, a unidade Baixa Grande, lá onde o Bolota toma banho, tá? De 8 às 19 horas e a emergência é 24 horas. O telefone da 24 horas é 988650800. 988650800. E lá no bairro Ouro Preto, na unidade 1, é o 99663-1166. Tá aí passando na tela do nosso Saúde em Foco com André Peps as instalações, de ambas as instalações aí da Bicho de Patas, aqui no Ouro Preto e também na Baixa Grande. Essa unidade fez um ano agora há pouquinho, né? Uma festança que teve lá, muito bacana. Agora, né, você tem o seu pet lá para tomar banho. O gato, inclusive, pode tomar banho. Lá tem uma sala somente para os gatos.
Nós somos o Spa Day, né?
É
o dia do Spa do Gato.
É
uma vez por semana, na quarta-feira, a gente está focando nisso. Então a gente reserva um horário que tenha menos cão, menos barulho e um Spa Day. Ficou muito bonito, ficou show, ficou legal. Nas páginas da rede social tem.
Bacana. Spa Day. Você segue aí na Bicho de Patas, né? No Instagram, Bicho de Patas, você vai encontrar aí. Tá? Essa é a unidade que está mostrando aí. Você vai estar vendo ali. Tem remédios. Tem vacinas, né? Tem internamento para que você possa cuidar bem do seu pet. Bolota já ficou aí, ó, naquele lugarzinho ali, naquela suíte ali, né? Quietinho. Ficou 12 dias lá, ou foi 13, 12 ou 13 dias lá hospedado para cuidar. Saiu de lá bem, É, tá muito bem. Seu cão, gente, e seu gato são muito bem cuidados na Bicho de Patas, tá? Essas rações que vêm, essas rações especiais, sem conservantes, rações naturais, petiscos naturais. Aliás, tenha muito cuidado, né, doutor? Essa semana teve um problema, né? Lá teve um problema muito grave aqui no se eu não me engano, foi em Belo Horizonte.
Olha.
Uma marca de petisco que envenenou 10 cãezinhos.
É, né? Nós temos já vários, estamos em 40 cães mortos já. Já aumentou. Não, em todo o Brasil.
Em todo o Brasil.
Em todo o Brasil, é. De uma marca que não lembro o nome, a gente não vende essa marca, eu não conhecia, na verdade. Aqui em Arapiraca, eu não vejo. Eu já perguntei a alguns colegas se conhecia, não conhece. Né? A fábrica foi interditada, então. Por isso que a gente precisa ter produtos assim, de qualidade, reconhecido. Produtos. Uhum. É, muitas vezes, a maioria das nossas indústrias que a gente trabalha são produtos. Com regularização do Ministério, né? Se bem que esse tinha regularização, mas realmente aconteceu essa triste fatalidade aí. Não sei se foi fatalidade, não sei nem o que dizer, porque na verdade está sendo investigado ainda, né?
É verdade.
O que aconteceu, que quantidade, o que aconteceu de fato. Mas hoje nossos laboratórios são laboratórios de. É impressionante, o pessoal até fala com algumas rações específicas, por isso que a gente só faz, só vende quando testa, quando realmente sabe o que acontece. A gente conhece fábrica, a gente conhece todo o processamento. É igual igualzinho ao alimento humano. Uhum. O cuidado é exatamente o mesmo. Não é porque para cão que precisa, tem que ser de qualquer forma, não, de forma alguma.
Perfeito, tá falado aí. Você com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. Doutora, até a próxima, se Deus quiser, Deus te abençoe. Né? E que a gente possa sempre estar falando aqui de assuntos que a gente possa ajudar as pessoas com os seus pets a cuidar melhor deles, saber que eles precisam de carinho, de cuidado, tanto como a gente também. Muito obrigado e excelente feriado.
Obrigado igualmente, amém a nós todos e obrigado pelos ouvidos, sempre alertas às informações que a gente tem a passar aqui. É uma satisfação muito grande, sempre estar contribuindo de alguma forma.
Bacana, sempre nossa, né?
Oh,